Que a paz do Senhor seja com todos. Quem que você tem? Sabe delegar, né? Amém. Mas é mesmo, né? Só tu és o Deus eterno. Só tu és a pessoa. Só Deus, só o Senhor realmente pode entender a importância da obra que Ele realiza em nossas vidas. Quando a gente pensa assim, qual é a obra? Que obra que Deus realiza em nossas vidas? Que obra que Deus realiza em nossas vidas? Queremos o teu nome engrandecer pela obra que o Senhor realiza em nossas vidas. São muitas coisas, né? Muitas coisas. Nós pudéssemos lembrar são muitas coisas que Deus faz por nós, né? A obra que Deus realiza em nossa vida, nós não cabemos cantar ainda? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Porque se eu não souber que obra que Deus realiza, como é que eu vou agradecer? Como que nós vamos agradecer? Qual a obra que Deus realiza em nossa vida? Muita coisa, né? Muitas coisas. Por exemplo, quem quer citar uma? Só uma. Tirar os nossos pecados. É uma obra, né? Qual outra? Hã? Nos guarda, né? É. Ele não leva em conta. Ele não leva em conta os nossos pecados. Eu acho que a maior misericórdia de Deus é não levar em conta os nossos pecados, né? Se Deus não tivesse misericórdia de nós já teríamos sido consumidos. Tanto fazer bobagem, tanto fazer coisa que não convém, né? Nós teríamos já sido consumidos. Então Deus, Ele tem muita misericórdia de nós. Então para Ele edificar, Ele tem que nos amar muito, o amor de Deus. Ele tem que querer muito bem a nós. Tem que nos perdoar, tem que ter muita paciência conosco, concorda? Deus tem que ter muita paciência conosco. E principalmente isso, não levar em conta, é como um pai realmente para o filho. Né? É como um pai para filho. Igual ontem mesmo, aconteceu um fato interessante. Eu passei ali na Avenida Belo Horizonte, no Jaó, eu passei, era umas umas 10 horas, tinha terminado minha caminhada, e eu passei, vi um carro parado com a luz acesa. Aí passei, carro parado com a luz acesa. Certamente estava ali, atendendo um telefone, uma coisa assim, né? Mas aí depois de meia hora, mais ou menos, o carro continuava parado. Achei estranho. E depois, mas certamente vai sair. E uma hora depois, então, foi mais ou menos 10 horas, 10 e meia, depois 11 e meia, eu ia sair de lá, da casa da Suzane, o carro estava parado lá, com a luz acesa. Aí, ligando, falei, eu não vou lá olhar, né? Não vou olhar, de peito aberto, chegar lá e botar minha cara lá. Sei lá o que foi, né? Pode, às vezes, até a gente pensar que uma coisa é outra. Mas aí, ligamos para a polícia, como sempre, às vezes está longe, demora a chegar, e aí liguei para o Fábio estava, já tinha até dormido já, mas acordou e foi lá, olhar. Aí depois, mais tarde, chegou também o pessoal da polícia. Era um jovem que, ele de tão bêbado que ele estava, não sei se por causa de droga ou só bebida, mas o certo é que ele não conseguiu chegar em casa. Ele não conseguiu chegar. Ele chegou até, ele morava bem próximo ali, umas duas ou três quadras dali de onde ele estava. Mas ele não conseguiu chegar. Ele encostou e botou a cabeça no... E dormiu. O quê? Pois é. Então, ele dormiu lá. Aí, quando o Fábio chegou lá, abordou ele lá, né? E aí ele, e o carro, parece que o carro, ele apagou o carro e o carro não pegava mais, porque a bateria acabou, tal, etc, tudo. Aí ele, Bebim da Silva lá. E o Fábio levou ele na casa dele. Não, leva ele na casa dele, tal, né? Aí o Fábio levou ele na casa dele. A mãe dele, é a mãe dele, uma irmã e ele, os três que vivem numa casa. A mãe sofreu um AVC, uma coisa assim, ela anda com dificuldade, gastou um tempão para chegar, abrir o portão. E meu filho, eu preciso parar de beber, meu filho, tal. Não sei o que e tal. E ele achou ruim com a mãe. Não, se ela começar a encher o saco, eu vou sair de novo. O Fábio, né, deu uma chamada, não, você não vai sair de novo, não. Você vai para dentro. Bom, o que, que nós estamos falando isso? Hã? Eu estou falando também que realmente Deus tem tido muita misericórdia de nós, concorda? Deus tem tido muita misericórdia de nós, Deus tem... A gente é porque nós não temos ideia da situação que está o mundo. Então, Deus tem sido misericordioso conosco, tem feito uma obra em nossa vida. Pela obra na sua vida, esse é motivo de louvor. Eu acho que a igreja não percebe. Às vezes a igreja não percebe que Deus fez isso na vida dele. Deus fez isso na sua vida. Ele fez uma obra na sua vida. Ele fez. Talvez você não percebeu. Talvez você não perceba que a sua vida Você deve a Deus. E que era motivo de louvor. O motivo do louvor. A gente fala, aqui na música a gente fala o motivo do louvor. É a obra que o Senhor fez na minha vida. Como que eu não vou dar graças a Deus? Como que eu não vou agradecer a Deus? E como Deus tem sido hoje, ainda hoje, Deus tem sido muito amigo, Deus tem sido muito companheiro, né? Aí nós lemos no começo, o Salmo 18, dizendo lá, né, o Senhor Davi, todas as vezes que ele chegava na presença de Deus, ele não tinha nenhuma dúvida de chegar e dizer, Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha salvação, porque se não fosse o Senhor, né, que a gente encontra força para lutar, a gente encontra ânimo, força para lutar, não, vai, nós vamos chegar, essa força a gente encontra na nossa fé em Deus, no Senhor. Não é assim? Nós podemos estar totalmente derrubados. Como ali no Salmo 18, Davi, ele estava passando por uma situação difícil, muito difícil. Aí ele fala lá, laços de morte me cercaram, cordões, corrente do inferno, etc. Aqui, ó, versículo 5, 4. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Por que que a pessoa na angústia faz isso? Porque ele sabe que Deus ajuda. Amém? Por que que na angústia a gente faz isso, hein? Porque nós confiamos em Deus. Confiamos em teu infinito amor, né? Nós confiamos em Deus. É porque a gente confia em Deus, sabe que Deus não vai levar em conta a nossos pecados. Então, é na hora que os problemas vêm, laços de morte, cordas do inferno, mais não sei o quê, né? Mas no versículo 1, 2 e 3, Paulo Júnior fala, eu te amarei de coração. Antes de entrar propriamente no assunto, ele foi até Deus e... Eu te amarei de coração, Senhor. O Senhor é a minha força, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. O meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio. Por que que eu vou atrás dele? Porque eu confio nele. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que eu não posso basear na minha justiça. Não é confiado na minha justiça que eu estou indo até ele. Não é confiado na minha justiça que a gente prega, não. Se fosse isso, eu não poderia nem falar. Mas antes eu falo, eu invoco o Senhor. Eu vou dizer, Senhor, o Senhor é a minha salvação. Não retire de mim a tua graça. Não retire de mim o teu Espírito. O Senhor é a minha salvação. Porque eu... Em mim? Não é assim? Então, você acha que nós não deveríamos louvar muito a Deus? Nós não deveríamos dar muito louvor a Deus, graças a Deus? Porque Ele realmente é isso para nós. Ele é isso para nós. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. E ficarei livre dos meus inimigos. Os meus inimigos, inimigos que estão o dia todo, em volta da gente, Você não vê? Mas o Pedro fala, né? Ele anda ao seu redor. Nós não vemos. Amém, gente? Inimigos. Amém. Falar em inimigo. Qual é o maior inimigo nosso? O maior inimigo nosso é a morte. E vai ser o último inimigo a ser vencido. Não tem jeito de vencer a morte antes de alguma coisa. A morte tem que ser o último, né? A morte tem que ser o último. Amém? O último inimigo a ser vencido será a morte. Aí eu fiquei pensando hoje, esses dias eu tenho pensado muito na danada da morte. Então, pensando, como é que a gente faz para vencer a morte? O que é morte? Né? O que é morte, Paulo? A morte, o que é morte? E essa que você tem que vencer, qual que é? O que é morte? Paulo Júnior tem ali o ponto de vista dele. Qual o ponto de vista seu, o Marquinhos? A morte, o que é a morte? O fim dessa carne. Amém. Darel, a morte. Que importância? Importância não. Todo mundo conhece morte. Entendeu? Morte é uma coisa, né? Todo mundo sabe um pouco dela. O que você sabe da morte? O que é a morte? Hã? O fim dessa vida? A morte, Dona Geni, só nunca morreu, né? Fazer efeito, esses dias perguntaram um homem de 95 anos, perguntou para ele assim, o que que a gente faz para viver testando? Ele falou, não morrer antes. Né? Como é que a gente faz para viver 95 anos? Não morrer antes. Amém? Então, o que é a morte, Milton? O fim? Né? João Lopes. A morte. Hã? O fim... Amém. Codoá, para você, Codoá, a morte. O fim dessa vida, né? Então, um jeito bom da gente entender a morte. Aí eu fiquei pensando na morte. E aí, eu fui olhar para o outro lado, que é a vida. Eu falei, se eu souber o que é a vida, eu vou entender melhor a morte. Se você souber o que é a vida, eu vou entender melhor a morte. O que é a vida? A vida é quando a gente nasce, começou, Porque, como uma vez nós falamos que tem a vida intrauterina, que é a vida ali no útero. Essa, para certidão de nascimento, não conta, né? Conta, a vida intrauterina não conta. É, a partir daí, o dia que nasceu, começou então a contar, contar os seus dias de vida. Então, a vida, a gente começa ali, não é não? Então, você tem a vida intrauterina, que nós não vamos saber. Aí, depois, você nasceu, então, começa a vida. Não é assim? Aí, depois, chega o fim. Aqui você ficaria, então, a morte. A morte. A morte dessa vida. A morte dessa vida. Aí, depois, aqui para frente... Na realidade, a gente não sabe, há uma esperança de vida depois da morte. Então, aqui tem uma outra vida. Então, tem uma vida aqui, tem uma outra vida aqui. Mas o nosso problema é esse aqui, você concorda? O nosso problema é esse aqui? O nosso problema é esse aqui. É esse aqui que é o nosso grande problema. Porque o pecado gera a morte. O pecado, ele vai gerando a morte. Então, quando uma pessoa nasce aqui, ele, depois ele chega a essa estatura... Depois ele chega a essa estatura, e depois aqui, né? E assim vai. Não é assim? A vida desse, ela não é limitada, essa vida aqui não é bem limitada. É o quê? Mamar, dormir. Tá? Pra mamar e dormir. Mamar e dormir, ele... Não é assim? Aí, aqui, ele já pode alguma coisa mais. Aqui já pode alguma coisa mais, ele já, igual o João, aquele Joãozinho aí do Lismar, o João já anda, né? O Tó, e assim, né? Aí, quando eles chegam a outra, que seria Ana Luísa, por exemplo, mais ou menos, e aí vai indo. É assim? E quanto mais a gente vai subindo aqui, ó, a gente vai... Então... Aí, de repente, vocês concordam que começa... Não é assim? Não é assim? Então, é o que o povo chama de qualidade de vida. É o que a pessoa pode e é capaz de fazer. O que a pessoa pode e é capaz de fazer. Aqui ele não pode e nem é capaz. Ele não pode e nem é capaz. Aqui, ele pode e é capaz. E aí ele vai descendo, chega aqui embaixo, ele chega lá, naquela situação de lá. Ele não pode e nem é capaz. E fica ali. Aí ele, aqui... Ele tem vida aqui? Tem vida? Não. Aqui já não é mais vida. Vida, então, seria aqui, ó. Aqui já não é mais vida. Passar para o lado de cá é só uma questão de fechar os olhos. É só uma questão de apagar. Porque já estava... Já estava morto. Aí tem uma definição interessante, de vida. Presta atenção, porque tudo isso é importante para nós que buscamos a Deus. Vida, definição do dicionário. Conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais uma pessoa se mantém em contínua atividade. Vamos ler de novo? Quem quer essa definição? Interessante. Conjunto de propriedades. Eu misturei umas coisas com a outra para poder fechar. Conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais uma pessoa se mantém em contínua atividade. Então, isso aqui é vida. Propriedade. Agora, vê o que significa propriedade. Porque lá está assim, qualidade, conjunto de propriedades e qualidade. O que é propriedade? Propriedade é uma qualidade especial. Propriedade é um conjunto de propriedades. É uma qualidade especial. Por exemplo, a vida de um jogador de futebol. Ele tem uma qualidade, ele tem uma propriedade especial que permite ele viver. Só que aquela vida, ou a vida daquele atleta, daquele jogador de futebol, ele precisa exercer algumas atividades para poder manter aquela propriedade. Exercício físico, correr para lá, correr para cá. Ele não pode levar uma vida de noitada, de bebida. Ele não pode fazer uma série de coisas. Para poder ter aquela vida. A vida de um outro atleta qualquer, a vida de um político. Então, essas pessoas, a vida de um gráfico, né, a vida de um pedreiro, um carpinteiro, a vida de uma mãe, ela tem algumas propriedades. Agora, presta atenção, por exemplo, o avião caiu. E o jogador, não sei se foi o goleiro, quem foi, que precisou de amputar uma perna. O que aconteceu com ele? Ele não tem mais. Ele não tem mais aquela vida que ele tinha. Ele perdeu uma perna, ele perdeu uma propriedade especial, ele perdeu uma qualidade especial, que era a parte física. Então, vocês concordam que nós, a nossa vida, ela depende, olha aqui, quanto, se nós pudéssemos, e nesse sentido, nós iríamos longe, vocês concordam? Se nós pudéssemos ir nesse sentido, Alisson, nós iríamos longe, como teve gente que viveu 950 anos, 900 e tantos anos. Hã? Matusalém, se me engano, viveu 900 e tantos anos. Por que que não tinha morte? Porque não tinha pecado. O pecado, aí, quando começa a pecar. Quando começa a pecar, o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Você quer ficar acordado até tarde? Quer. Mas a recompensa é a morte. Você quer comer tudo? Churrasco, carne, quer saber disso, daquilo? Quer tomar refrigerante? Quer isso, quer aquilo? Quer comer sal? Né? Porque não tinha esses problemas. Sal, doce demais, tal. Tudo. O meu avô morreu com 40 e poucos anos, meu avô, com diabetes. 40 e poucos anos. Eu não conheci meu avô, pai do meu pai. Eu não conheci meu avô, nem minha avó. O meu pai disse que o meu avô, que ele era tão teimoso, que ele falou assim, não me tira o doce. Não me tira o doce. Eu não vou morrer? Então, pronto. Doce. Tem uma outra pessoa também, parente, que eu não vou citar o nome. O problema dele era pinga. E a última coisa que botaram na boca dele para ele morrer, o que foi? Pinga. Pinga nele. Pinga. Pinga. Então, vocês concordam que se não tivesse o pecado, a gente iria longe? Aí, quando começou, então, a pecar, começou a perder a vida e caminhar para o fim. Excesso de exercício. Falta de exercício. Excesso de comida. Falta de comida. E assim por diante. Pois nós dependemos de muita droga, de muita coisa, de muita coisa enlatada, comida, né? Você não sabe de onde veio, como é que é, né? Não sabe? Amém, gente? Então, nós vivemos no mundo dessa forma. Agora, isso, o que interessa para nós? O que interessa para nós? Como que nós, cristãos, vamos proceder aqui? Como que a gente, como cristão, vai proceder, porque a nossa esperança, porque essa daqui, a gente já tem não há esperança. Por mais que você queira viver direitinho, vocês concordam? Por mais que você queira viver direitinho, não há esperança. Claro, claro que você, se você tiver cuidado, se você se cuidar da sua saúde, que é um direito e uma obrigação nossa, né? Desde que eu saiba viver, eu posso prolongar o máximo os meus dias aqui. Eu vou prolongar o máximo os meus dias na carne. Eu vou prolongar. Eu vou até o dia que Deus quiser. Eu vou, posso e devo prolongar os meus dias na carne. Eu não posso apressar a minha morte. Não. Eu tenho que viver e viver desde que eu saiba Para quê? Por que que eu estou vivendo? Para quê? Ser útil. Útil. Querer viver. Amém? Ser útil. É importante. É muito importante. Então, agora, eu sei que quando a gente creu, eu não sei em que lugar você creu, nem eu, mas vamos que nós cremos aqui. Então, eu já passei da morte para a vida. Eu passei da morte para a vida. Eu crio aqui, então eu vou. Eu vou seguir mais ou menos um padrão. Eu vou seguir mais ou menos um padrão. Mas eu, quem creu aqui passou da morte para a vida. Quer dizer, a morte deixa de ser um problema. A morte deixa de ser um problema. A morte é problema. Porque é um inimigo a ser vencido. A morte é um inimigo a ser vencido. Ninguém tem medo da morte por aqui assim, não. O medo da morte começa aqui, quando você está descendo o cabo da Boa Esperança. Quando você está rumo à terra que Deus prometeu. Não é não, Sérgio? Aqui é que o caboclo esperneia. É quando a sua vida começa a perder qualidade. É quando a sua vida começa a perder qualidade. É quando você não pode, você quer e não pode. Quando a sua vida começa, você está caminhando para onde? Aqui começa a morrer. Por que que aqui começa a morrer? Aqui você quer, vai querendo e vai podendo fazer. Você vai querendo e vai fazendo. Então você tem vida. Eu quero, posso, sou capaz, etc. Tal. Chega aqui e você começa a querer e não pode. Quer e não pode. Quer e não pode. Quer e não pode. Quer e não pode. Aqui por fim. Tá? Você nem sabe se quer nem. Né? Amém? A morte, então, é isso. Então, o que que é morte? Todos os dias eu estou perdendo. Amém? Eu estou perdendo um pouco. Todos os dias estou perdendo. Por exemplo, se eu ia viver 100 anos, agora eu só tenho 20. Se eu ia viver 80, o médico chega lá no médico, o médico fala, você tem só 6 meses. Eu tenho 6 meses. Amanhã eu tenho quanto tempo? E depois da manhã? Pois é. Se você soubesse, você ia ver que todos os dias você está morrendo. Todo dia você está morrendo. Então, o que seria morte? Morte é a falta de vida. Falta de vida, falta de vida. Falta é a qualidade de vida que você foi perdendo. Amém? E quem entende bem isso, principalmente, são as pessoas que têm mais idade. Né, Vicente? Virgínia, eu, Celim, etc. O Dona Geni. Não, Dona Geni. O Rai. É assim, vida, ela foi... Não tem mais. Você não tem mais. Você tem mais morte do que vida. Daqui para cá, a vida vai caindo. 100%, 90%, 70, e assim vai indo até zero. Agora, conscientizando disso, eu não tenho mais, eu não posso, eu, não é o caso, não é o meu caso. Não é o meu caso, que eu tenho, sinceramente, eu não me preocupo muito com a morte, eu não posso me preocupar com a morte, eu preciso viver. Mas vencer a morte, é exatamente você não se preocupar com ela. E você se preocupar com o quê? Com a vida. Paulo fala, a vida que eu vivo hoje. Então ele largou aquela vida de morte e passou a viver uma vida eterna. Passou a viver uma vida de vida. A vida que eu vivo hoje. Amém? Eu não dependo do corpo. A vida que eu vivo hoje não depende do meu corpo. Eu venci a morte. Eu venci a morte. Amém? Não é o meu caso. Eu estou dando uns tapas nela, mas... mas... vencer a morte. Estou ensinando vocês isso, porque vocês vão precisar. Amém? Vocês vão precisar. Vencer a morte, é viver. Então, a vida que eu vivo hoje, Deus já me deu uma vida. Amém? Deus já me deu uma vida. Isso, você começa a viver, Deus te deu uma vida. A vida que Deus te deu, a vida eterna. E essa vida, ela não, a morte não é o... Não é, é um inimigo que você já venceu ou está vencendo. Vocês concordam? Amém, Joana? Não é não? Então, nada de ficar, vamos dizer assim, não. Muito pelo contrário. Ponha na sua mente isso. A vida que eu vivo hoje é uma vida... Amém? É uma vida, e eu quero ter essa vida o máximo possível. Amém, gente? Agora vamos ler um pouquinho para ver se é assim mesmo? Colossenses capítulo 3. Então, o que é vencer a morte? Você não vai deixar para vencer o inimigo, esse inimigo que é a morte... Você não vai deixar, vizinho, para matar ele, para vencer ele lá no último dia, não. Agora mesmo. É o último inimigo. Você já matou um, dois, três? Começa logo. Então, está uma cacetada na morte. Amém? Amém. A morte... Por que que a morte iria prejudicar você, já que você já tem outra vida? Não dá, eu acho que... Vocês não vão entender, vocês vão chegar lá, se Deus quiser, amém? Ó, Colossenses capítulo 3, versículo 1, só um. Ó, que coisa boa. Queridos irmãos, preciosos. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Olha para você ver que coisa boa. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Aonde foi que você ressuscitou aqui? Olha aqui, ó. Pensando todo mundo aqui, aonde foi que você ressuscitou? Foi com um, com 10, com 20, com 30 anos? Aonde você ressuscitou? Você mudou de vida. Você passou a pensar Amém? Vocês concordam? Então, se você está hoje aí, por que você não ressuscitou ainda? Porque você ainda quer viver de qualquer jeito aqui, você quer viver a morte. E a morte não tem jeito de viver. Amém, gente? A morte não tem jeito de viver. A vida que eu vivo, essa tem jeito de viver. É aquela vida que você vive pensando nas coisas do céu. Amém, gente? Amém? Quem vai querer falar para mim assim, um gosto de gás? Fala, minha bela. Quem quer falar? Toninho. Não, com gosto de gás. Fala. Deu para entender, Lucilda? Vai lá, Lucilda. Você entendeu o que lá, Lucilda? Se já ressuscitastes, que dia que você ressuscitou? Quando você foi, creu e foi batizado. Você foi sepultado nas águas e nasceu de novo. Ali, você vive uma vida diferente. Você morreu para o mundo para viver para Deus. Quem vive para Deus não morre mais. Já passou da morte para a vida. Se ainda está enrolado nessa vida, é porque ainda não. Amém, Iraci? Se você tivesse ressuscitado, Iraci, você não estaria enrolada na morte. É mais ou menos assim, mais ou menos assim. Estou dizendo que está, não. Eu estou só... Amém, você entendeu? Uau, deu para entender? Você quer explicar para nós aqui? Não? É? Quem entendeu? Godoy, deu para entender, Godoy? Deu para entender, Godoy? Deu? Mesmo? Quer explicar para nós? Ó. Ali, se você ressuscitou com Cristo... Que dia que você ressuscitou? Você foi sepultado nas águas. E ali, saiu dali das águas para viver uma vida nova, uma novidade de vida, uma vida nova. Aí você passa a dizer, a vida que eu vivo hoje, eu vivia uma vida, eu vivi uma vida que por causa do pecado... me levava para a morte. Aí, eu vivo hoje uma vida que faz o contrário, que por causa da misericórdia de Deus, por causa da força que Ele me dá, por causa do ânimo, da disposição, do amor que Ele tem por mim, Ele me leva cada vez mais para cima. Ele me leva... Cada vez mais que eu penso nas coisas lá de cima. Amém, filha? Entendeu o drama? Mais ou menos, fala, Rebeca. É? Onde você está? A Rebeca está na segunda escala lá. Né, Rebeca? Na segunda ou na terceira escala lá. Onde você está, Cão? Lá? Se já. Agora, se... Não. Se você não ressuscitou. Se não ressuscitou. Aí, meu filho, aí tem que fazer exercício mesmo para morrer. Aí tem que fazer regime para morrer. Tem que fazer tratamento para morrer. Tem que ser... Amém? Se não ressuscitou, aí você tem que cuidar da morte. Amém? Tem que fazer, tem que tirar, onde estiver faltando, põe, onde estiver sobrando, tira, e vai arrumando. Porque você não ressuscitou ainda. Mas se já ressuscitou. Amém? Amém? É uma coisa difícil, gente, mas o que eu posso fazer? Se os nossos olhos estão apegados ao mundo, a gente é por isso, é porque não conseguiu se libertar, então nós dependemos muito, muito, muito da qualidade de vida, das propriedades, nós dependemos. Aí você vai fazendo todo o esforço para... Para ver se segura um pouco. Amém? Quem gostaria de dar um pitaco aí no negócio? Leva lá para o Godoy. Vamos ver se o Godoy vai falar para nós lá. Leva lá. Não tem problema não. Eu sei que o assunto é difícil. Amém? Não vai passar com facilidade na garganta da gente não.
Essa entender o que o senhor está falando é que é muito fácil, porque a vida, né, que a gente deveria viver é uma vida que não é a vida que a gente quer, né? A vida que você vive em Cristo é totalmente da vida que você vai viver no mundo, né, sem direção, sem saber o que, que você vai fazer. Então, a vida do mundo, como a gente imagina que é vida e na verdade é morte, é difícil entender por causa disso, né? Porque para Deus isso aqui já é morte, né? É morte. A gente é que fica demorando em entender que a gente está morrendo.
A vida, né, que todo mundo quer viver, né, Godoy?
Exatamente. E a vida que Cristo quer para nós, que é a verdadeira vida, essa só vai acontecer se você
ressuscitou.
Não tem, né? Então é difícil. Então, assim, você vive aqui, até difícil, né? Vive como? Você já é morto, né? Então você fica na morte aqui, achando que vive. E está morto, na verdade, né? E aquilo que representaria a morte, na verdade, é a vida, que é largar esse mundo, né? Então a morte física, para ficar mais fácil para entender, ela é fato. É só você começar a observar o dia a dia seu. E para ela não tem jeito. Não tem jeito. A morte física não tem jeito mesmo. Você pode fazer o que você quiser. Essa carne vai morrer. Carne e sangue não é do reino de Deus. Então, a gente entender isso não é fácil. É muito difícil, né? E a vida, que é a verdadeira vida, ela não cabe nessa carne. É por isso que ela só aparece depois que você fecha os olhos. Agora tem gente que fica esperando para fechar. Interessante, eu estava pensando nisso também. Se você esperar ela aparecer depois de você fechar os olhos, ela não vai aparecer.
Não vai não.
Tem que ser enquanto você está com os olhos abertos aqui. Aí é a nossa luta, né?
Então, nós precisamos de assinar o papel antes, né? A gente precisa entender isso antes. Do jeito que o Valdório está falando ali. Então... Vamos ler mais um pouco? Vamos ler mais um pouco, para nós já tá, falta só 5 minutos. Então vamos ler. Eu mesmo vou ler para te ajudar. Acompanha aí. Eu sei que você vai para casa, vai conversar com seus amigos, seus irmãos, muito sobre isso. E cada um vai falar uma coisa. Cada um vai falar uma coisa. Mas é bom, que uma hora a gente chega num lugar. Não tem importância não. Mas que eu sei que cada um tem o seu ponto de vista. Se já, Paulo está aqui dando a sua opinião. É a opinião que Deus avalizou. Deus avalizou a opinião de Paulo. Então Paulo disse o seguinte: se já ressuscitastes com Cristo, como que eu sei que eu já ressuscitei? Porque eu começo a buscar as coisas que são importantes, as coisas que eu vejo que são que não me dá, que não gera morte, são coisas que geram vida. São, as coisas de cima são coisas que geram vida. Deus falou assim, olha, eu ponho diante de você o bem e o mal, a vida. Se eu fizer só o bem, o que que eu tenho? Vida. O que que, que faz com que eu morra? O mal. E como eu não faço o mal, você também não faz o mal? Não? Então, nós não fazemos o mal. Jesus falou, faz o bem e viva. Amém? Então, por isso que eu tenho certeza que nós vivemos. Por quê? Só fazemos o bem, graças a Deus. Amém? Agora, aí você poderia dizer assim, ah, mas de vez em quando eu faço mal. Faz, de vez em quando a gente pisa na bola. Mas você recupera logo, toma um sorrisal, volta logo, né? Você vê que aquilo não foi bom. Aquilo não deve ser feito. É assim que Deus falou. A vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus. E é por isso que cada dia eu posso dizer que há uma esperança. Por quê? A igreja, ela se esforça em fazer o bem. Então, quem faz o bem está de que lado? Da morte ou da vida? Da vida. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se ficar pensando em bobagem, ficar pensando, se não tiver cuidado, se não, né, aí vai, gera morte. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Olha aí, eu tenho uma vida, mas ela está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo vive em mim, eu faço bem, eu faço o que eu faço, porque Cristo está em mim. É assim que você tem que pensar, é assim que você tem que pensar. Você tem vida não é porque você, pela sua própria força, não, é porque Cristo vive em você. E se Cristo está em vós, não há uma esperança? Amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós manifestaremos com Ele. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai os membros que estão sobre a terra. Como que a gente mortifica os membros que estão sobre a terra? Como que a gente mortifica os membros que estão sobre a terra? Hã? Não fazendo a vontade dos membros que estão sobre a terra. É. Vamos ler de novo. Mortificai, pois, os vossos membros. Que estão sobre a terra. Amém? O que que os membros que estão sobre a terra gostam? Está aí, lê para você ver, lê em sequência. Não é apetite desordenado, prostituição, impureza. Tem uma coisa que os nossos membros gostam muito. Os membros estão sabendo. Apetite desordenado, gosta de comer, gosta de festa, gosta de conversar borracha. gosta de gastar tempo no que não tem vida. Gosta de... Tudo que a gente gosta, tudo que os nossos membros que estão sobre a terra gostam, nos faz mal. Tudo que os nossos membros que estão sobre a terra, nossos membros que estão sobre a terra, tudo que eles gostam, nos faz mal. A gente gosta é disso. Que traz alegria mesmo. Traz alegria para a gente, é isso. Por isso é que lá o atleta não quer perder. O atleta não quer perder, ué. Nem o do vôlei, nem o do basquete, nem o do futebol. Né? Você sabe que o basquete e o vôlei foi criado pela igreja evangélica. O basquete e o vôlei foram criados pela igreja evangélica, que achava que o futebol era muito violento, muito agressivo, e então chutava a canela do outro, tá, etc. Aí resolveu, ficou lá, né, um pastor de um lado, outro do outro, jogando a bola. Só que aquilo durou pouco. Durou pouco porque hoje o vôlei, bobear, é mais violento do que o... Basquete, então, né, Alice? O basquete, para não chutar a canela um do outro, hoje eles quebram cotovelada, tal, queixo, quebra o queixo do outro, com a violência que é o basquete. Então, os nossos membros que estão sobre a terra, o que eles gostam? Tudo que eles gostam nos faz mal. Então, cabe a nós dominar, cabe a nós controlar, cabe a nós, porque eles nos faz mal, ele gera morte, ele não gera vida, ele não joga você lá na vida, ele leva você para baixo, ele leva você para baixo. Amém? É pecado. Isso é pecado. A vontade de Deus, Godoy, a vontade de Deus é que a gente tenha vida. E vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida eterna. A vontade do diabo é morte. Então, se eu faço a vontade de Deus, eu caminho para lá. Se eu faço a vontade do diabo, o diabo quer que eu agrade os meus que estão na terra. Cada um de nós não luta contra isso? Cada um de nós não vive lutando contra isso? É assim. Cada um de nós vive lutando contra a carne, né? Contra isso. Então, é buscar Deus cada dia mais, pensando, meditando. Deus tem falado conosco. Deus tem falado. Você olha, louva a Deus. Fala, Senhor, está vendo? Se o Senhor não tiver misericórdia, Senhor, eu vou... Por isso que o Senhor é digno de louvor. Porque só o Senhor realmente pode nos salvar. Ué. Quem poderia nos salvar? Quem que pode? Então, fazer com que a gente tenha vida e não morte. Sendo que todos os nossos desejos nos levam à morte. Toda a vontade da carne nos leva à morte. É verdade? Então é... Continuam todo mundo trabalhando, pelejando, lutando, etc. Mas orando e vigiando os seus membros. Orando e vigiando, prestando atenção. Tem coisas que você pode evitar. Amém? Você pode evitar. E evitando, vida. Não evitando, gera morte. Gera morte. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu sei que o assunto é difícil e vocês vão pensar. Eu acho que a gente vai continuar depois falando sobre isso, né? E vocês vão pensar, discutir em casa, tal, etc. E nós vamos falando. Deus vai nos dar sonhos, visões, onde a gente possa, quem sabe, entender melhor. Amém? Por isso que Jesus fala, quem perder essa, ganha essa e a outra, né? Porque quem perder essa, quando foi que eu perdi essa? Aqui. Mas eu ganhei o resto dessa. Eu aprendi a viver. E aprender a viver cada dia mais em tua vontade. Eu aqui, ó. Eu perdi essa vida, mas eu acabei ganhando, né, levando uma vida, né, que coisa boa. Amém, Jesus, Pai nosso que está no céu, Senhor Deus, misericordioso. Realmente o Senhor é digno, porque grandes são os teus mistérios. Grandes, Senhor Deus, são os teus mistérios. O Senhor é a nossa salvação. Senhor é a nossa salvação. Só o Senhor realmente tem palavras de vida. Só o Senhor tem palavras de vida. Onde iremos nós? Onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida. Se nós formos até o Senhor, tudo que o Senhor irá nos falar, nos levará à vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Então aceita, Senhor Deus, né, o nosso louvor, as orações que nós temos feito, o esforço que cada um tem feito, no sentido de buscar. Buscar em Deus a verdadeira razão de viver, o meu verdadeiro motivo. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém. Graças te damos. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por abrir os nossos olhos, por nos dar esperança. Por nos dar esperança. E fazer com que os nossos olhos olhem para o céu, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a palavra certa, de onde vem a orientação correta, de onde a vida nos é oferecida. Obrigado, Senhor, então, mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aceita a nossa oração. Aceita, Senhor Deus, o nosso esforço. Amém. Amém. Amém.
Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor.
Amém. Realmente Ele, só Ele tem palavras que nos convence, né? Por isso é digno realmente do nosso louvor, do nosso carinho, da nossa adoração, Jesus Cristo. Amém? É a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome dele, em nome do Senhor, em nome do Senhor.